Muito bom dia, está na Terra Nova, 7 minutos contados depois das 11 horas. Começa aqui uma nova série do programa Discurso Direto, espaço de debate político. O programa Discurso Direto, preenchido com representantes de partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Intercalamos esta emissão com o Canal Central de Aveiro. Hoje é a vez de Ilhavo, nesta primeira emissão. Avançamos então com a apresentação dos nossos convidados, deixem-me dizer assim, o Sérgio Lopes em representação do Partido Socialista, o Carlos Pedro Ferreira em representação do CDS-PP, Ricardo Santos do Bloco, como sempre o Ricardo via Skype, porque não está perto, está em Roma, portanto micro aberto para todos. Ricardo, vamos só confirmar a tua presença aí desse lado da linha. Muito bom dia.
Muito bom dia a todos, eu ouço-vos perfeitamente.
Bom dia.
Muito bem, bem-vindos para esta nova série de programa. Dois meses sem emissões regulares, que balanço fazem em termos políticos, a nível local, nacional ou até internacional? É este o primeiro desafio que vos lanço, se calhar começando pelo Ricardo Santos em Roma. Ricardo, queres começar tu?
Sim, claro, porque não. Efetivamente, apesar de agora estar em Roma, passei a grande parte do verão em Ilhavo. E de facto poderei fazer algumas referências em relação àquilo. Em termos de verão, eu devo dizer que foi um verão relativamente calmo, nem nunca houve uma notícia que chamasse em particular a minha atenção. Claro que isso por vezes poderá ser positivo, no sentido em que não houve nada muito criterioso a dar nota, mas por outro lado também poderemos, e se elas não são más nem são boas, é porque também não haverá muitas novidades no que diz respeito ao verão em Ilhavo. De facto, o nosso concelho é um concelho que tem características próprias e que tem tido fatores de atração em termos de turismo e tem crescido muito, como se tem visto. E relativamente a este crescimento do turismo no nosso concelho, eu não tenho dificuldades em fazer determinado tipo de afirmações neste momento, porque foi um verão muito particular, porque pelo menos a parte que eu aí passei, parece que entretanto agora setembro, e aliás deixo já uma nota que lamento, de facto, o número de fogos e a situação que está a ser vivida em Portugal, porque o calor veio um bocadinho tarde. Todavia, é possível afirmar que houve uma presença de turistas no nosso concelho. E isto leva-nos a ponderar alguns dos últimos investimentos que têm sido feitos pela Câmara Municipal. Nomeadamente em relação aos acessos, tem sido um problema que temos referido às praias. Eu devo confessar que na utilização que fiz, nomeadamente à Barra, creio que se entendeu e que se notam algumas melhorias. De facto, o trânsito tornou-se mais fluido, o que para nós é importante, embora e continue por existir uma solução alternativa de acesso. A situação da Costa Nova é uma situação que nos tem parecido mais grave e para a qual as pessoas têm sido alertadas. A Câmara parece repetidamente negar. Gostaria, com certeza, de ouvir também o que os meus colegas de painel têm a dizer sobre isto. Com certeza até terão uma visão mais completa do que tem sido este verão nessas matérias, porque é um problema que de facto está por resolver. A saída da Costa Nova, apenas com uma faixa de transição para cada lado, sem que tenham sido equalizadas as devidas alternativas em termos de mobilidade, continua a ser um problema preocupante para a nossa região, até porque a tendência do turismo será o crescimento, e não nos parece fazível que as pessoas continuem a aguardar para entrar na Costa Nova, para sair da Costa Nova, geralmente até mais na saída, seja como for, mas o trânsito que se cria lá dentro continua a ser um problema, sobretudo pela ausência, como digo, de soluções de mobilidade. Aguardava que a Câmara tivesse algumas novidades nesta matéria, sobretudo no que respeita à mobilidade coletiva, aos transportes coletivos, fosse a solução dos autocarros, por exemplo. Continuamos sem ter grandes novidades nesta matéria, e este é de facto um dos pontos que é importante que se criem soluções, não só que sejam positivas em termos de desenvolvimento sustentável, em termos ambiental, mas que de facto incentivem a quem não tem acesso de outra forma a poder utilizar as nossas praias, até porque aquilo que se faz cá não é só para quem vem de fora, é também para os nossos, e isso é muito importante. É uma das notas que devo deixar. Outro aspecto que eu gostava de fazer uma referência, uma das notícias deste verão, foi quando de facto o Executivo Municipal veio fazer uma afirmação. Nesta altura não tínhamos programa, portanto não discutimos esta matéria, poderá passar ao largo de muitos, quando o Fernando Cassolo vem afirmar que o Escultura, portanto uma iniciativa do PS, e a meu ver uma iniciativa muito positiva, que tenta alargar ao país aquilo que já acontece em alguns sítios, nomeadamente em Lisboa, na capital, e fora de Portugal, cá fora, e eu que estou cá fora tenho essa sensibilidade, é mais do que comum. Por exemplo, eu posso referir que neste momento em Itália, o programa estatal, e portanto isto funciona não só nos museus estatais, como depois por alargamento acaba por funcionar também naquilo que aqui se chama os museus cívicos, que são os museus da Civitas, portanto os museus dos concelhos, que é a entrada gratuita para os jovens até aos 25 anos. Ora, o Escultura o que é que vinha propor? O Escultura vinha propor uma entrada gratuita para os jovens até aos 18 anos. E eu penso que isto seja o mínimo. Poderá haver outras opções que devem ser equalizadas, já foi aqui referida em outros momentos no debate político em Ilha, até por outros partidos, o próprio Sérgio que está presente connosco tem feito este apelo, que era para a existência, por exemplo, de um dia por mês que fosse gratuito para os locais. Isto parece-me que faz todo sentido, é aquilo que se pratica, mas pronto, se quisermos fazer as coisas passo por passo, de facto havia aqui uma oportunidade, que ainda não ainda é esta gratuitidade para todos, começava por propor que os jovens até aos 18 anos, e a cultura tem uma ligação, como sabemos, intrínseca com a educação, e que pudessem entrar gratuitamente. Ora, a Câmara veio dizer que isto era, de certa forma, já não me lembro bem qual seria a expressão, penso que era qualquer coisa como era fazer festa ou fazer flores à custa dos outros. Não é à custa dos outros, portanto, Fernando Cassolo tem que assumir que esta é uma responsabilidade deste executivo camarário, portanto, independentemente do PS propor este programa, devia ser com orgulho, Fernando Cassolo devia não só abraçá-lo, como até já se podia ter adiantado, e é uma das notas que temos feito. E é importante, de facto, que a Câmara queira ser inovativa em matéria de cultura, porque, como se tem dito, este executivo foi um executivo que apostou imenso em determinada altura, e dissemos-lo quando tínhamos a dizer que achamos que até em detrimento de outras coisas, quando não houve aqui um balanceamento entre aquilo que podia ser feito no âmbito da cultura e em outros parâmetros da governação local, mas muito bem, foram essas opções tomadas e também não parece. Mas, tendo em conta que agora temos de facto este equipamento, é mais do que tempo de inovar e de criar programas sobretudo que venham trazer acessibilidade aos nossos e também a quem nos visita de certa forma, e acho que nestas matérias a Câmara Municipal fica ainda a desejar. Eu passaria agora a palavra aos meus colegas, se calhar para criarmos um debate mais vivo.
Claro, micro aberto aqui em estúdio. Obrigado, Ricardo. Já agora, lapso meu, esqueci-me de o referenciar, o PSD opta por continuar a não ter um representante aqui neste debate que tem periodicidade quinzenal. Então, centramos agora a emissão em estúdio com via aberta para ti, Ricardo, em Roma. Começando aqui em estúdio pelo Sérgio, se estiverem de acordo, Carlos Pedro
sim,
também.
Sim, sim, sim.
Bom dia. Bem, o Ricardo coloca duas questões até bastante interessantes, relevantes. Se calhar compartimentávamos isto para não tornar a nossa interlocução muito maçuda. Assim, eu começo pelo aspecto que, do ponto de vista assim da comunidade, mais mobilizou opiniões. Naturalmente com bastante debate em relação à Rotunda da Barra, que é uma novela que cansa, porque de facto é um problema. Eu acho que a intervenção da Câmara Municipal no acesso à Praia da Barra veio deixar claro que o problema das nossas praias, no que diz respeito à circulação rodoviária, não é o acesso. Problema estruturante, não é o acesso. É sim o volume da circulação rodoviária. É sim o número de automóveis que lá circulam. É pena, é lamentável que cheguemos a essa conclusão, aqueles que ainda não teriam chegado, depois de 2 milhões de euros investidos numa obra que o Presidente da Câmara entendeu que era indispensável e que resulta claro que não era indispensável, porque os problemas de constrangimentos na circulação rodoviária, no acesso, em que tivemos dias de filas intermináveis para entrar nas nossas praias. E na saída, pronto, naturalmente, alguns dirão que se demora menos tempo. Mas a verdade é que há episódios de algumas horas perdidas por parte das pessoas para sair, como saíam de antes. Agora, a resposta a forma de reagir das pessoas que suportam esta maioria é, bem, é o verão, é normal que se perca algum tempo na estrada a entrar ou a sair das praias. Mas se já era normal demorar tempo a entrar e a sair das praias, se continua a ser normal, porque é que pelo meio se demorou, se gastaram 2 milhões de euros de investimento público para ficar tudo mais ou menos na mesma. O problema das nossas praias é o número de carros que ali circulam. Não é o número de pessoas, é o número de carros. E nós temos que ponderar, refletir, debater sobre as políticas públicas que precisamos de implementar para diminuir o número de carros que ali circula, para diminuir os prejuízos que isso causa às pessoas que visitam as nossas praias, mas também é importante que se diga, e muitas das vezes é esquecido neste debate, para diminuir os prejuízos que isto causa às pessoas que lá vivem. Porque se uma pessoa que decidiu ir à Praia da Barra e que vai de carro, assumindo o risco de demorar a entrar e demorar a sair, é uma opção, está em lazer, é um visitante. Agora, uma pessoa que precisa de sair da Praia da Barra para trabalhar, ou que precisa de sair, ou que precisa de entrar para voltar para casa, qualquer coisa, o tipo de situações normais, quer dizer, está extremamente prejudicada. E muitas das vezes neste debate as pessoas esquecem-se que vive gente dentro das nossas praias e que precisa ter uma vida normal. E que o efeito positivo que os turistas dão ao nosso município tem que ter um justo equilíbrio também no não causar prejuízo à vida das pessoas que aqui que residem e estão por encontrar respostas por parte da Câmara a esse problema. Não é que elas não existam, nós já todos refletimos sobre elas, não vemos, é da parte da maioria PSD a vontade de as implementar.
Defende a realização de um debate sério à volta deste problema, Carlos Pedro.
Bom dia a todos. Como o Sérgio disse e o Ricardo também, quer dizer, o tema da rotunda, que já não é nova rotunda, já é média rotunda, em termos de idade, já tem 3 anos, da rotunda da Barra, é um... Eu já tinha dito, já tínhamos falado, acho que é dos temas, deve ser a palavra, se és uma pesquisa por palavras mais ditas neste programa, foi a rotunda da Praia da Barra, da Costa Nova. Mas, de facto, até já tínhamos quase combinado que pronto, está feita e esperemos que ela funcione. E, de facto, como disse o Ricardo, e concordo com o que disse o Sérgio, de facto, o custo-benefício da obra é bastante questionável, mas não vale a pena questioná-lo porque ele já está feito. Já está feito. E a gente agora pode fazer uma reflexão. O que é que se pode fazer com aquilo que já está feito para melhorar o funcionamento das praias? Ora, é evidente que aquilo que está a ser feito em todo o mundo civilizado, e na Europa, e, quer dizer, em todo o lado, é a aposta nos transportes públicos e a transição para os transportes coletivos. E não há nenhuma medida que eu conheça tenha sido tomada. Em segundo lugar, há aqui um ponto que eu já me apercebi, e já agora deixo aqui uma nota ao Executivo para ponderar, porque é uma solução simples, que resolve de imediato uma grande parte do problema, que eu tenho reparado com atenção, que o problema das saídas, por exemplo, da Barra e da Costa Nova, um grande congestionamento não tem a ver, muitas vezes, com os carros, mas com os peões. Se as passadeiras tivessem um semáforo em que as pessoas abriam o verde e passavam os carros, e depois, ao fim de algum tempo, automático, abria o dos peões, é que as pessoas estão a passar em série na última passadeira que chega à rotunda. E, portanto, eu no dia tive a contar que tive 15 minutos parados porque as pessoas iam passando uma a uma. E nós não podemos passar por cima das pessoas e elas vão em caravana em vez de ficarem à espera. Isto melhorava substancialmente o problema. Portanto, a questão de transição do transporte individual para o transporte coletivo, a criação de vias práticas para e funcionais para as bicicletas, com dimensões adequadas, já se foi aqui falado, a possibilidade de até haver barcos, etc. E também o problema, que ele também cria problemas na Costa Nova e na Barra, que é o estacionamento. Para quem vai de carro, das duas ou uma, temos uma política de não criar mais estacionamentos, portanto, que é para constrangir aqueles que querem ir de carro, se não tiverem sítio para parar, têm que encontrar outras opções, mas elas têm que já existir, porque se não existirem, as pessoas não podem ir à praia. A outra, que é uma variante desta, é então encontrar zonas de estacionamento de maneira que as pessoas rapidamente consigam parar os carros. Uma coisa que o Sérgio disse agora aqui no fim, e que eu concordo, mas vou um bocadinho em detalhe, que é, e o Ricardo também parece que é, talvez uma das áreas também de pensamento dele, ou de estudo, ou de trabalho, que é calcular o nível de turismo que nós somos capazes de absorver sem criar prejuízo ao próprio turismo. Ou seja, há um ponto de equilíbrio a partir do qual o turismo, que é, como dizia no outro dia, já não sei quem era, um colunista conhecido, um político, que o turismo é o nosso petróleo de Portugal. Mas é o nosso petróleo até um ponto. Tivemos 20 milhões de turistas e com o novo aeroporto, por exemplo, em Lisboa, eu não sei se Lisboa ou o país aguenta com 40 milhões. É que há um ponto em que os turistas vão desistir, porque deixa de ser atrativo, porque não conseguem fazer nada. E, em último lugar, para depois não estarmos aqui a massagem, já estou a falar há algum tempo, que é não podemos esquecer, como disse o Sérgio bem, os locais, as pessoas que moram na Praia da Barra ou da Costa Nova, e podemos até dizer em Aveiro ou em Ilha ou na Gafanha, ou o que seja, onde começa a haver, e isto está a ficar, na minha opinião, uma praga, que é nós não conseguimos fazer uma vida normal, quer em Aveiro, quer em Ilha, quer na Costa Nova, quer na Barra, porque, pura e simplesmente, nós deixámos de ser a parte importante. Os locais passaram a ser a peça secundária. A peça principal são os turistas. Mas mesmo para os turistas, o executivo e os executivos, estou a falar também de Aveiro, não criaram as condições para que isso possa acontecer. Por exemplo, eu vi ontem uma notícia, só para fechar, ontem, de que o Jean Ribal disse que em São Jacinto, embora se pertença a Aveiro, mas está aqui na nossa zona, não é? Que não havia dinheiro público para limpar os sargaços. A praia fica carregada de verdes e não há, aqui não há de ser assim tão caro para limpar, porque eu já vi lá embaixo no Algarve houve a mesma praga daquilo e aquilo em 3 ou 4 dias desapareceu. Não há dinheiro. Não há dinheiro para umas coisas, não há dinheiro para outras. De género, sacudo a água do meu capote porque não há dinheiro. E a praia de São Jacinto, eu não vi, não assisti, não fui lá, parece que ficou, portanto, sem incapacidade de ser usada na sua função de praia de banhos. E, portanto, estamos neste dilema entre o poder local e o próprio governo, quer dizer, estas questões de onde é que está o dinheiro, quem é que gera isto, quem é que gera aquilo, mas vou passar a palavra, portanto, acho que já disse o suficiente.
O mesmo problema, a mesma questão, diria-se, confirma relativamente à pateira, chamada pateira de Formenteles, com a praga de Jacintos também.
Pois.
Essa mesma questão foi abordada esta semana pelo Presidente da Câmara.
Que depois entram pela ria, porque no ano passado, este ano, houve uma altura que ali a Costa Nova estava carregada de jacintos, não sei de onde é que eles vinham, mas que não, a gente olhava para a água e aquilo era uma praga que depois desapareceu, não sei se desapareceu sozinha, se alguém andou a limpá-la.
Sobre esta matéria, Ricardo Santos.
Sim, efetivamente, como o Carlos dizia, esta tem sido uma discussão muito permanente no nosso debate e eu, de facto, já nem gosto de a classificar como uma questão da rotunda, porque, como diziam e bem, a questão da rotunda está ultrapassada no sentido em que ela ultrapassada nunca estará naturalmente, porque é uma obra que foi feita e que tem que ser paga e será paga. Mas pronto, foi uma obra pela qual o Executivo acabou por optar, terá tido os seus benefícios de acordo com a opinião de muitos, com a opinião de outros não. Da rotunda é, de facto, tratá-la não como uma questão de uma obra, mas como uma questão de um acesso. Um acesso que, como todos disseram e bem, necessita de ser melhorado. E necessita de ser melhorado com aquilo que são as novas tendências e com aquilo que projetamos para um futuro sustentável, porque falamos, quando falamos de turismo, falamos sobretudo de um turismo sustentado e de um turismo que é sustentável. E é muito importante que este executivo abra a sua mente a novas opções, que consiga compreender, quando falamos de mobilidade coletiva, que não estamos a falar de encargos, que não estamos a falar de pequenos projetos, estamos a falar de uma coisa que de facto é muito importante e que tem feito muita diferença na vida das pessoas. E eu não posso deixar uma pequena nota, se me permitirem. Por exemplo, a seriedade não será assim naturalmente em todo o país, está longe de o ser, pelo contrário, em muitas situações tem até mais problemas que nós em Portugal. Mas, por exemplo, quando estava em Florença, o benefício que tem trazido a uma cidade que tem 10 milhões de visitantes, o benefício que tem trazido a aposta do Camarária em termos de transportes públicos não tem comparação com nada daquilo que neste momento se pratica em Portugal. Claro que estamos a falar de uma cidade que também terá um nível de receitas diferentes, mas a cada qual construir aquilo que pode conforme a sua dimensão e a sua capacidade. Não se pode fazer isto, faz-se aquilo. Portanto, não é uma comparação injusta se refletirmos bem. Mas a verdade é que acho que em termos de programas camarários, este executivo deve abraçar soluções que sejam importantes, como dizem bem, para quem nos recebe, para quem vive nestas praias, para quem vive no nosso concelho e quer aceder a estas praias. De facto, é uma das medidas mais importantes para dar o condicionamento e para criar e, de facto, para retirar. Porque o nosso objetivo, enfim, como aqui já foi discutido e volto a reiterar, é, de facto, reduzir o número de automóveis que entram nas praias. Portanto, criar soluções em que as pessoas possam, aqueles que de facto se movimentam de carro, estacionar, quiçá antes das praias, fazer uma transição para as praias. E, portanto, têm sido aqui equacionadas tantas hipóteses e, de facto, que o Executivo não está alheio a estas realidades. Deve, de facto, ponderar e dar uma importância muito diferente do que aquela que tem dado à mobilidade no concelho, que, aliás, não é um problema que esteja limitado só às praias, é um problema generalizado do nosso concelho. Esta batata quente tem sido permanentemente passada, mas isto agora tem sido também uma técnica. Pelo menos é a opinião que eu tenho sobre este assunto, até já em momento oportuno, numa tese que fiz para uma pós-graduação que há pouco acabei em política, gostei de referir este exemplo, até porque tenho este exemplo muito vívido. Não sei, duvido que no resto do país seja diferente, mas tenho este exemplo muito vívido do próprio concelho onde habito. Que agora, quando qualquer coisa é complicada de resolver, ou às vezes até nem é tão complicada, mas digamos que não é simples, passa-se a batata quente para a Síria e diz-se, não, isso vai-se arranjar uma solução de mobilidade interregional. A verdade é que essa solução de mobilidade... Mas não sabemos o que é, não sabemos para quando é, não há nenhum tipo de compromisso político, seja do Executivo de Ilhavo, que seja da própria Síria em si, que é, como sabemos, liderada neste momento por Rui Baus Teves. Portanto, passa-se a batata quente, agora é uma forma muito... Ah, isto é complicado. Assim tem sido com a questão dos animais, assim tem sido com a questão da mobilidade. E, de facto, este deve ser um dos temas mais prementes. Eu espero que este Executivo, neste ano, que enfim, não é o ano que começa, mas após as férias podemos fazer sempre uma referência a esta espécie de interrupção, de facto, que faça um apelo para que este Executivo tente passar esta questão da mobilidade para uma das suas prioridades, porque todo o concelho está muito mal servido. Eu tenho, por exemplo, colegas que vivem na zona das Gervosas que me dizem que se há uma carreira que lá passa, penso que passa uma vez por semana. Quer dizer, isto é completamente insuficiente. E devo confessar que já em muitos poucos sítios do país se encontraram situações desta natureza. Ilhavo tem que recriar um certo tipo de prioridades, ordenar a sua lista e compreender que há coisas que não são caprichos, nem são coisas para deixar constantemente para amanhã, porque elas são importantes e são relevantes para a vida das pessoas. E a mobilidade, no nosso entendimento, tem sido sempre uma das bandeiras deste núcleo, ainda que tenha um candidato também independente, mas tem sido sempre uma das bandeiras que o Bloco tem defendido para o nosso concelho.
Muito bem, está na Terra Nova. Este é o programa Discurso Direto com Sérgio Lopes, Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Virando a página, Sérgio.
Eu vou ser um bocado indisciplinado e antes de virar a página, só deixar uma nota. É natural que este tema, debatido aqui, se torne para nós demasiado repetitivo. Daí eu ter dito no início do programa que é um tema que cansa, porque estamos recorrentemente, volta e meia, a falar nele, mas a verdade é que estamos a falar nele agora, por culpa do Sr. Presidente da Câmara, que relança o tema fazendo uma avaliação a meio do verão, uma avaliação à obra, dizendo que ela, que a obra de facto resultava óbvio que resolvia os problemas a que se propunha resolver, e a verdade é que foi desmentido dali a dias pela realidade, porque nos dias que se seguiram de maior calor, se verificou o descontentamento generalizado dos utilizadores, que de facto verificaram que a obra não resolve o problema e não resolve até aquele desafio que o Sr. Presidente da Câmara elencava como o desafio essencial da obra, que era garantir uma saída franca para a Praia da Barra. Porque a verdade é que quando o trânsito empanca, empanca para toda a gente, inclusive para viaturas de emergência médica, por exemplo, que não têm uma saída franca da Praia da Barra numa situação de congestionamento. Portanto, a obra está feita, o dinheiro está gasto, a solução não responde aos principais problemas, mas é importante, o mal está feito, no entanto, é importante nós fazermos a avaliação da obra, até porque, se o Sr. Presidente da Câmara se sente na obrigação de fazer a avaliação que entende positiva, tem que ter contraditório da nossa parte se achamos que a avaliação é negativa. Portanto, bem, o tema não morreu só porque o mal está feito. Depois, passando, peço desculpa por ter roubado mais uns minutos do programa para este tema. Depois, em relação ao tema que o Ricardo lançou em relação à proposta que o Partido Socialista fez de adesão do município de Ilha ao programa ES Cultura 18, que é um programa nacional que surgiu de uma ideia vencedora no orçamento participativo lançado pelo Governo há 2 anos, que é a de garantir aos cidadãos que façam 18 anos, no ano em que completam os seus 18 anos, têm acesso gratuito a equipamentos culturais, atividades culturais, durante esse ano. É uma iniciativa, não preciso de explicar a quem nos ouve, que visa garantir, promover a fruição cultural aos mais jovens, que nem sempre se sentem estimulados por eliminar a barreira do custo durante esse ano para os cidadãos que fazem 18 anos, para aproveitarem aquela como uma oportunidade, eventualmente, de ganhar gostos culturais, de estimular a sua fruição cultural. Sendo que este programa, o Governo entendeu, depois da primeira edição, defini-lo como permanente e passará a vigorar de forma permanente, sendo que entidades privadas que promovam ou detenham equipamentos culturais, autarquias, são livres de aderir. Há centenas de equipamentos e atividades culturais que aderiram a este programa, sendo que a adesão é a manifestação de interesse, aderimos todos os cidadãos de 18 anos podem entrar gratuitamente nos nossos equipamentos e nas nossas atividades culturais. Há centenas de equipamentos do Estado, da Administração Central, de autarquias, até de entidades privadas. Aquilo que o Partido Socialista propôs em reunião de Câmara, chumbado pelo PSD, era de que o município de Ilha aderisse, sendo que tem um vasto leque de equipamentos culturais, tem o Museu Marítimo de Ilha, o Museu da Vista Alegre, promove atividades culturais, nem sempre as atividades culturais que o município programa e produz têm casa cheia. Portanto, esta também seria uma forma de rentabilizar o investimento que a Câmara faz em cultura, porque a nossa taxa de ocupação, por exemplo, nos espetáculos que são promovidos nos nossos centros culturais, está longe de ser a ideal em muitos espetáculos. E a ideia era esta, até porque eu acho que nós fazemos pouco em Ilhavo pela promoção da fruição cultural, quer dizer, por este país fora e por este mundo fora, quer dizer, há museus internacionais que têm lógicas de happy hour em que são, o Museu do Louvre tem vários dias por mês de entrada gratuita e é o Museu do Louvre. Quer dizer, nós temos um domingo por mês de entrada gratuita. Aliás, quando se decidiu homogeneizar a regularidade da entrada gratuita entre o Museu da Vista Alegre e o Museu Marítimo de Ilhavo, a lógica foi de homogeneizar por defeito, porque, salvo erro, o Museu da Vista Alegre tinha todos os fins de semana, e a homogeneização, em vez de ser passar o Museu Marítimo de Ilhavo a ter também todos os domingos, não, passam a ter o Museu da Vista Alegre, que tinha entrada gratuita todos os domingos, passou a ter só entrada gratuita num domingo por mês. Quer dizer, nós fazemos pouco na promoção da fruição cultural, e o preço a entrada gratuita é uma forma de promover o gosto pela cultura por parte das pessoas, particularmente dos mais jovens, que é a quem este programa se destina, e é lamentável que a maioria PSD tenha chumbado uma iniciativa que nos parece toda positiva e sem qualquer argumento válido que possa servir para refutar.
Carlos Pedro.
Bem, concordo com... Aliás, eu queria referir um pouco antes ao que tinha dito concordo com o Sérgio, mas um bocadinho mais atrás ao que estava, o que tinha dito o Ricardo aqui há meia hora atrás, que de facto
não tanto.
Talvez há meia hora ou um quarto de hora. Que os museus, etc., fazem parte do processo de educativo, portanto, tudo que tem a ver com a fruição de meios culturais leva ao aumento da nossa, não diria da literacia, mas da nossa educação, e um dos problemas que nós temos, e toda a gente sabe que a sociedade portuguesa e todas as outras, um dos problemas que nós estamos mais atrasados é do ponto de vista da educação. Há aqui um problema que me parece que esta questão do Executivo não ter aceito a proposta do PS pode passar não por não perceber... Isto é uma tese, não é? Não perceber a questão de que faz todo sentido, mas no sentido de não concordar com uma medida que fazia sentido e que podia ter proposto antes de que os outros tivessem proposto. E, portanto, joga-se aqui uma lógica que é comum até do ponto de vista do pequeno poder político local, e às vezes também nacional.
Pequeno em todos os sentidos.
Sim, então se dizem que não se percebe que há uma responsabilidade de todos no poder local, quer da imposição, quer da oposição, quer do executivo, para trabalhar em conjunto para o bem comum. É assim que funciona, que devia funcionar. Quer dizer, eu estou no executivo, imaginemos que o Sérgio está na oposição, ele tem uma boa ideia, e eu digo, pá, ainda bem que teve essa boa ideia, porque eu não tinha pensado nisso. Esta é a lógica que devia estar nos governantes do poder local e do poder nacional e do poder internacional e por aí fora. Nunca mais acaba. Como nos poderes das famílias, em todo lado. Era a lógica certa de funcionamento. É eu pensar no bem comum e não pensar no meu próprio espaço e na minha própria área política, ou que é que isto vai, se vai trazer danos ou prejuízos. Depois, o Sérgio e disse, e bem, que de facto, tendo em conta que não temos uma taxa de ocupação a 100%, nenhum prejuízo daí viria, antes pelo contrário. Porque, primeiro, ocupava-se o espaço todo, do ponto de vista até dos protagonistas dessas ações culturais, se forem espetáculos ou o que seja, é diferente ter 3 ou 4 ou 10 ou 50 pessoas a ver, outra coisa é ter 500 pessoas a ver. O impacto é diferente. Por outro lado também, que eu penso que se calhar ninguém pensou nisso, ou pelo menos quem disse que não, é que quando se abre a gratuidade, penso que é assim que se diz, destas entradas a...
Gratuitidade.
De 18, pessoas de 18 anos. Elas também podem trazer atrás de si agarradas os seus pais, o avô ou não sei o quê, que não estão. E, portanto, isto até traz receitas acrescidas. Porque, provavelmente, o rapazinho ou a menina não vai sozinho. Vai com uma pessoa... Vai, olha, vamos ao Museu de Ilha. Ah, também vou. Então traz atrás de si um conjunto de pessoas que, em vez de estivermos a falar numa lógica que eu não consigo perceber do ponto de vista cultural, que é uma lógica financeira, quanto é que isto vai trazer de prejuízo? Porque estas coisas não são para dar lucro. É como a saúde, não é para dar lucro, é para dar prejuízo. Quer dizer, pronto, o prejuízo mínimo, mas é para dar prejuízo. Quem vier dizer que a saúde, que um hospital dá lucro, ou que o Sistema Nacional de Saúde dá lucro, eu ficava escandalizado, porque não tem que dar, tem que dar prejuízo. Agora, tem que dar ser gerido de maneira a minimizar todas essas coisas, como aos museus não é para dar lucro. É para ter um prejuízo, tem que estar no Orçamento de Estado ou no Orçamento Municipal uma verba para cobrir os custos daquelas infraestruturas. Como podíamos voltar, agora não vou faltar a dizer, é como uma estrada, ou como uma rotunda, ou como um jardim. Não é para dar lucro. Como um coreto, como tanta coisa. Como os transportes públicos, não é para dar lucro. É para dar prejuízo. Pronto. E há aqui uma lógica que as pessoas às vezes não percebem, que é essa. Porque esse, e digo mais, para fechar, esse prejuízo a curto prazo é um lucro a longo prazo. Porque quanto mais educadas as pessoas estiverem e mais cultas, isto é um custo que nós estamos a fazer o investimento hoje para daqui, não é daqui a 4 anos, não é na próxima legislatura, é daqui a 10 ou 20.
Na próxima geração.
Na próxima geração, na segunda geração, há investimentos que demoram 2 ou 3 gerações ou um século, não interessa. Não se pode medir isto no curto prazo de uma legislatura ou de duas. Portanto, é uma lógica que tem que ser trabalhada. Eu penso que, espero que o Executivo, este e o outro que venha, que consigam perceber com o tempo que este não é o caminho e que há exemplos de não são muitos, mas de municípios e de países em que essa lógica existe e funciona, em que todos ganham porque tudo melhora. E depois vão mudando e, portanto, tem que haver também aqui uma lógica de perceber que não haja um engajamento, um intrusamento entre pessoas que estão no poder e que se agarram ao poder porque também não, portanto, já estão fora do circuito de outras coisas e, portanto, não podem largar aquilo porque já não têm outro caminho. E esse é o grande problema do poder local, que é não haver outro caminho para além daquilo ao fim de 4 mandatos ou o que seja. Por isso é que essa lógica, fecho já, que foi criada aqui há alguns anos de reduzir o número máximo de mandatos, era com vista a evitar isso mesmo, que a pessoa não ficasse refém de si próprio naquela, enfim, profissão de ser autarca ou ser qualquer coisa desse género, que depois acabou por ser subvertida mais ou menos, que é mudar de município. Pronto. Okay.
Muito bem, voltamos a Roma, onde está o Ricardo Santos via Skype sobre esta matéria. Ricardo.
Sim, sem dúvida que foram referidos aspectos agora muito relevantes e eu concordo com praticamente tudo aquilo que foi dito. O Sérgio começa logo por referir um aspecto que eu não tinha por lá, a pessoa nem sequer tinha referido e que é fundamental. É o facto, primeiro, que esta não é só uma iniciativa que, apesar de ser alavancada pelo PS, é uma iniciativa que parte do Orçamento Participativo Português. E isso só para mim é uma alavanca importantíssima. Eu acho que este Executivo, como qualquer outro Executivo, como qualquer outro partido político, seja em qual circunstância for, se deve dar atenção à voz, como dizia o Carlos, eu concordo, de boas ideias, de uma oposição. Muito mais deve ainda dar sentido à voz quando ela vem diretamente do povo e dos cidadãos e de quem nos elegeu, de quem nos dá, de quem de certa forma legitima o nosso poder político. E de facto esta iniciativa era muito importante, foi uma iniciativa que foi pedida pela população portuguesa, seja por onde for, seja ela uma iniciativa de quem foi uma boa iniciativa, foi votada, foi escolhida. E sem dúvida que ela vinha trazer uma série de benefícios, aqueles que já referimos em termos da ligação que faz entre a cultura e a educação. E de facto há aqui um aspecto muito importante, que é os 18 anos, de facto, são uma idade de transição. Claro que sendo uma idade só uma convenção, é qualquer coisa, mas o mundo funciona por convenções. E desta forma convencionou-se que aos 18 anos se atinge, digamos, que a maturidade, uma maturidade política, uma maturidade pessoal. E, de facto, convidar os nossos jovens, quando fazem os 18 anos, a assistir de forma gratuita a espetáculos culturais, a entrar gratuitamente em casas de cultura, em museus, etc., é, de facto, dar-lhes uma lição, dizer que para nós, enquanto classe política, é importante que numa viagem para uma fase adulta as pessoas compreendam que têm um lugar na sociedade e que nós apostamos na sua cultura, na sua formação. Por exemplo, uma iniciativa, e eu gosto sempre de dou estes exemplos porque os posso dar e porque os gosto de dar, claro que tudo deve ser feito à sua medida e nós não podemos querer, é esta a minha convicção em várias matérias, de certeza quando discutirmos, seja neste programa ou no próximo, as relativas também terei a mesma postura que estou a ter agora, portanto que tudo se deve fazer paulatinamente. Mas, por exemplo, em Itália, uma das medidas que eu vou falar, porque é caricata, é uma coisa que nem nos passa pela cabeça em Portugal, mas que aqui se faz, é que a cada ano as pessoas que nasceram no ano X, que é aquelas que fazem este ano os 18 anos, só não têm este tipo de gratuidade que aqui estamos a falar, como recebem do Estado uma espécie de prenda de 18 anos, que é o chamado cheque voucher, em que recebem, eu penso que neste momento, se não estou em erro, são 500 euros que o governo italiano dá a todos os jovens que façam 18 anos, um cheque de 500 euros que eles podem utilizar em quê? Não é em festas, é precisamente em cultura. Seja esta a cultura ligada a equipamento de espetáculos, ou por exemplo a cultura livresca. Existe um consórcio entre o Estado italiano e as livrarias, as grandes livrarias italianas, entre as quais delas posso fazer publicidade, porque em Portugal isto é um pouco indiferente, que é a Feltrinelli, que é uma grande livraria, em que estas pessoas com este cheque podem aceder a equipamentos, podem comprar livros, podem comprar materiais. Portanto, é um presente, é uma maneira do Estado dizer, agora que fazes 18 anos, vais-se... desta forma, o nosso patrocínio, o nosso apoio para que haja um desenvolvimento cultural muito importante. E eu acho que, de facto, isto é fundamental. E mesmo só para encerrar esta questão, gostava só também de tocar um aspecto que o Carlos Pedro referiu. Eu até iria mais longe do que aquilo que o Carlos estava a dizer, porque o Carlos referia, e bem, que se poderia pensar nisto como um prejuízo que depois, a longo prazo, acaba. Mas é que eu até gostava de ir mais longe e perceber em que medida, ou com que dados concretos, é que um executivo como camarário, como o Dílhavo, poderia considerar que esta entrada gratuita para jovens de 18 anos do concelho representa algum tipo de prejuízo para as contas do município. Para isso temos que ter em consideração, ou acreditar, o que eu não acredito, sem ver os números, talvez nos possam provar diferente, infelizmente uma vez mais também não temos ninguém que represente o partido no poder neste programa que poderia dar-nos uma opinião diferente, mas não me parece de todo da realidade que convivo e apesar de agora estar longe, vivi muitos anos em Ilhavi, até pela idade que tenho, 30 anos, ainda tenho um convívio muito... muito fresco com pessoas relativamente jovens, considerar que existe um prejuízo é considerar que estes jovens de 18 anos de facto utilizam os equipamentos culturais de Ilhavo e que os pagam. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? É certo e sabido que os jovens de 18 anos não darão...
Deixa o Carlos Pedro interromper já agora, Ricardo, à distância.
Está, Ricardo? Não, e isso ainda implicaria uma coisa, para eu considerar que é um prejuízo, eu teria que ter no meu orçamento do camarário uma receita associada a isso. Se ela não existir, porque claro, está a zero,
mas eu só posso ter
um prejuízo quando estou a contar com uma receita.
Previsão, todos sabemos que a verdade é que estes jovens de 18 anos, muito poucos serão aqueles que vão aos museus do concelho, que vão ver os espetáculos do concelho, e, portanto, não há aqui nenhuma perda, pelo contrário, há um ganho. Estamos a convidar estas pessoas a fazer uma sala cheia, estamos a convidar estas pessoas...
Ricardo, mas eu ia um bocadinho mais longe, agora já estamos aí cada vez mais longe, é que, independentemente de terem 18 ou não, eu penso que não está no orçamento camarário nenhuma verba para receitas, nem partilhadas por idades, nem muito menos no total. Tipo, quanto é que eu vou ter de receitas dos centros culturais e de todos os meios culturais? Não está previsto. Se calhar não está, estou a dizer, não está, mas pelo menos dos 18 aos 23 ou dos menos 18, como não está separado, não se consegue calcular nem dizer qual é o prejuízo efetivo, se é que ele existe, mesmo na lógica financeira que eu já, pronto, eu não vou repetir que discordo dessa lógica financeira feitas as contas a curto prazo. Pronto.
Sim, e para além dessa questão financeira, há a mesma questão de que eu acho que é importante, que é, e resumindo muito curtamente, é que estes jovens de 18 anos, tão quanto sabemos, não vão utilizar estes equipamentos, nem vão assistir a estes shows. Será uma minoria, muito minoria, que o irá começar a utilizar estes equipamentos, quem sabe com gosto, e daqui a uns anos, como tu dizias, e bem, serão pessoas que terão um comportamento cultural diferente e que gostam de ver espetáculos e que gostam de ir aos museus. E, de facto, acho que a Câmara deixa escapar muitas vezes, não sei, não vou estar agora aqui a fazer adivinhações, não é muito o meu estilo, mas seja por politiquices ou seja por que razão for, não tem apostado diretamente nestas matérias.
Muito bem, entramos na reta final do programa, temos mais 9 minutos sensivelmente. Tínhamos alinhado aqui outro tema, a questão das eleições legislativas de outubro. Teremos lá mais para a frente oportunidade de dedicar, se calhar, programas a esta matéria, mas a escolha de listas está feita. Querem abordar esta questão na reta final do programa? Carlos Pedro.
Pois, é um tema que está em cima da mesa. Eu só queria... Bem, mas vamos falar primeiro nisto.
Sim.
Portanto, assim, parece, de acordo com as sondagens, que é inequívoca, portanto, a grande... Não diria se é uma grande vitória do PS, se é uma grande derrota do PSD e da direita. Mas, de facto, durante estes... quatro anos, quase... Não se conseguiu fazer, a oposição não conseguiu trabalhar assertivamente, não se conseguiram articular no sentido de apresentar programas que fossem, fossem uma alternativa aos programas que o PS conseguiu apresentar, alguns dos quais eu já disse aqui que discordo em tese. Que é o caso, por exemplo, da distribuição, e que são populares, pronto, ok, muito bem, que é o caso da distribuição para todos de manuais escolares, que começou no primeiro, segundo ciclo, que agora passou até ao 12º ano, e, portanto, são medidas que as pessoas que executou, conseguiu, no fundo, cumprir os compromissos com a Comissão Europeia, com a Europa, e ao mesmo tempo cumprir uma parte das promessas que fez, e portanto é difícil para a oposição, principalmente até para o CDS seria sempre difícil porque tem uma dimensão pequena, o que não quer dizer que os partidos se meçam pelo tamanho, nem sejam melhores ou piores pela sua dimensão. Mas pronto, é assim que se mede, é com o número de votos. Agora, a grande derrota aqui é do PSD, que teve um problema. É que nem ele próprio se conseguiu organizar internamente. Quer dizer, os seus próprios dirigentes não se conseguiram organizar. Aparece aqui há 2 ou 3 dias, portanto, que vem de 2014, me parece, aquele caso dramático e trágico do Capucho, que foi expulso, que é uma coisa inaceitável, porque, por um delito de opinião, ou porque apoiou um candidato que não era o candidato do partido, e agora pede para voltar a ser membro, e é novamente chumbado lá pelo grupinho do agrupamento de onde ele estava, e que agora o Rui Rio vem dizer que aquilo é inaceitável, enfim. Quer dizer, a oposição, mas digo aqui, fundamentalmente, o PSD, não conseguiu agrupar. Não conseguiu mostrar nada. Conseguiu, então o Rio piorou ainda mais porque ficou em silêncio durante meses sem fazer nada, e agora já é tarde. Já não vai a tempo de fazer nada. Para fechar, também não me parece que, quase impossível que haja uma coligação à direita, portanto, entre o PSD e o CDS. O CDS já disse que o PS já me é. O PS está à vontade, porque se calhar já nem precisa se coligar com ninguém, portanto, pode, neste momento, dizer que já não... que está aberto a todos, ok? Mas também não diz que vai com A nem vai com B. Aí, o CDS, eu acho que eu ouvi, e acho que teve bem a dizer bem, Cristas disse bem, vou dizer aqui claro e transparente que nós já me é isto. Ok, somos os únicos que dizemos claramente para onde é que não vamos ou para onde é que vamos. Portanto, parece-me que em período pré-eleitoral que não haverá com certeza grandes surpresas, a não ser, que também é difícil, que é aí que podia mudar tudo, que era a abstenção reduzir-se substancialmente. Porque a maior parte das pessoas não votam. E se elas votarem e votarem no outro sentido do que aquele que estava esperado, podia alterar-se aqui as coisas. Também há aqui uma questão que conta muito, que é, de facto, eu tenho que dizer isto, por isso é que eu acho que a política devia ser isso, é preciso dizer as coisas com toda, e olhar para os dados objetivamente, de facto existe, na maior parte das pessoas, um grau de satisfação, objetivo, quer dizer, não é subjetivo, é objetivo, elas sentem-se melhor, há um clima de não tentava ouvir a circulatura do ciclo de alguma tranquilidade, portanto as pessoas estão tranquilas e se estão tranquilas, porque é que vão arriscar a mudar? Até existe uma coisa que está em que é haver pessoas da direita, ontem o Lobo estava a dizer, que se estão quase, que sabe, não dizem por vergonha, que até votaria um PS eventualmente porque as coisas estão a funcionar bem, porque é que a gente vai arriscar numa solução que, não é? Se as coisas estão a funcionar bem, não vou dizer aparentemente, é porque estão, porque os indicadores dizem, não sei, que eles estivessem todos avariados, e a malta que está na oposição, quer a nível local, quer a nível nacional, está atenta a todas as falhas do que possa acontecer. Algumas estão, quando foram dos cálculos do déficit e tal, foi acertado. Portanto, aquilo que parece que é, será com certeza o que nós temos, porque senão já tinha sido detectado por toda a gente que está mortinha por encontrar, infelizmente é assim, a política, encontrar falhas. Em vez de ficarmos todos contentes, eu não sou do PS, mas se as coisas estão a funcionar bem, eu tenho que, os meus amigos do CDS, que me perdoem, mas se as coisas estão a funcionar bem, embora eu discorde de algumas das políticas, se fosse eu não as teria executado, faria de outra maneira, e acho que era melhor para, do ponto de vista social, haveria outras coisas que teria feito. Acho que o PS fez muito bem, o Primeiro-Ministro, ao fazer a requisição civil dos camionistas, isto não é, as greves não é assim, é um direito, mas não pode condicionar tudo o resto, portanto, que era uma posição que provavelmente eu não estava à espera, senão, como é que se isto ia ser gerido, e acho que era o interesse principal do país, não podia ser posto em causa por uma classe profissional, tendo em conta até que aquela questão de transporte de matérias perigosas é uma coisa complexa, porque é que aquilo é mais perigoso do que o quê? E porque, no fundo, é que conduzir caminhões que levam alguns materiais inflamáveis e, portanto, essa questão, eu tive algumas dificuldades em perceber aquilo. Depois os próprios sindicatos também nos conseguiram articular. Depois eles próprios já não se concordavam uns com os outros. E depois, enfim, a dada altura, eu tenho que dar aqui a mão à palmatória que, de facto, o António Costa é um bom jogador, um bom estratega. Conseguiu, no fundo, aquela questão que era quase insolúvel dos combustíveis, ter resolvido aquilo tudo, como a questão do, enfim, como nós temos as coisas hoje em dia. Dizer tudo. É isto que era uma coisa quase impensável, conseguiu-se até agora atingir e, portanto, parabéns.
Sobre esta questão, Sérgio.
Eu estava a ouvir o Carlos Pedro e concluí que ele integra o grupo de eleitores que o Lobo Xavier identificou de apoiantes envergonhados do governo do PS. Gente de direita que apoia de forma envergonhada o governo do
PS. Eu sei que é do humor, mas só para dizer uma coisa que é importante. Uma coisa é eu aceitar.
Não precisas dizer em quem vais votar.
Não, e parabenizar, enfim, uma coisa que um modelo que funcionou. Outra é ver algumas coisas que são, portanto, estratégicas e de modelo de pensamento das quais eu discordo em absoluto.
Claro, mas não deixaste de fazer o
que tinha que fazer?
Não deixaste de fazer o elogio à estratégia seguida, à proposta seguida.
Se funcionou, o que é que eu posso dizer? Funcionou, no geral?
Assim, nós, a verdade é que no primeiro programa, depois de setembro, depois de agosto, o normal nestas circunstâncias foi tudo de férias, a política foi de férias, e há aqui uma reentrada. Nós este ano vivemos um ano atípico, até o próprio Presidente da República já o identificou, a política nacional não foi de férias, portanto, nós estamos em ambiente de debate político pré-eleitoral já há muitos meses, Portanto, acho que estão criadas as condições e seria, e esta questão nós não devemos falar dela só depois das eleições para nos queixarmos, que é a questão da abstenção, devemos falar dela a todo o tempo, e o Presidente da República tem feito muito bem em, nas suas intervenções públicas, colocar a tónica de que estão criadas todas as condições para que as pessoas se sintam esclarecidas e que não se demitam do seu direito e do seu dever de votar. Feita esta nota, bem, isto no que diz respeito às eleições legislativas e àquilo que se perspectiva, aquilo que os estudos de opinião nos vão mostrando aquilo que parece óbvio à esmagadora maioria das pessoas, é de que o espaço político que suporta o governo é um espaço político hoje em dia credibilizado, com um programa identificável por parte das pessoas. As pessoas conhecem bem o rumo que os partidos da esquerda querem para o país, com as suas diferenças, mas conhecem bem as bases programáticas do PS, do Bloco, do PCP, conseguem identificar neles, concordando ou não, sabem com clareza o que é que aqueles partidos querem para o país. Por contraponto aos partidos da direita que estão num desnorte a todo o nível, sem programa. É difícil encontrar no PSD e no CDS uma ideia estruturante para o futuro do país. Eu acho que isso é esta dicotomia é das coisas que mais marca e que mais definirá o resultado eleitoral. Eleitoral a 6 de outubro.
Só vou dizer uma coisinha. Há ali uma ideia estrutural que marca uma diferença, que é o abaixamento da carga fiscal e uma parte para bater à dívida e outra
bem, mas
para...
é um abaixamento. Essa é uma proposta
em que o PS e o PSD concordam, mas de formas diferentes da distribuição.
Essa é uma proposta que parte de um pressuposto completamente falacioso, que é o de que a carga fiscal aumentou. Ninguém, se hoje em dia há mais receitas na Segurança Social, não significa isso que nós passámos a pagar mais taxas, mais TSU. Nós pagamos a mesma TSU. Há é mais pessoas a pagar TSU porque há mais pessoas empregadas. Se a receita de IRS aumentou para o Orçamento de Estado, não significa isso que as taxas de IRS aumentaram. Bem pelo contrário, acabou-se com a sobretaxa, mexeu-se nos escalões, as pessoas individualmente pagam menos IRS. O que há é mais pessoas a pagar IRS porque há mais pessoas a trabalhar, há mais empresas, com mais faturação.
Sim, mas a diminuição da carga fiscal em percentagem não tem a ver com isso.
A direita fala sempre de que é preciso libertar os portugueses da carga fiscal, como se os portugueses tivessem sofrido ao longo destes 4 anos um enorme aumento de impostos. Não, bem pelo contrário. Houve um enorme abaixamento dos impostos às famílias portuguesas e aos trabalhadores portugueses. Portanto, é natural que o Estado deva sempre, a cada momento, a todo o tempo, verificar qual é o justo equilíbrio entre aquilo que faz, entre aquilo que precisa para alimentar as suas funções e aquilo que cobra aos portugueses. E se há governo que de forma sustentada foi promovendo esse justo equilíbrio, atendendo à situação económica, à situação orçamental do país, foi o governo do Partido Socialista, e esse caminho é para prosseguir, como já disse. Esse caminho é para prosseguir. O país não precisa de nenhum choque fiscal. O caminho do equilíbrio orçamental e da razoabilidade na política fiscal está a ser seguida, e se o Partido Socialista vencer as eleições, propor-se-á a continuar essa política. Mas dizia eu, há um vazio de ideias da parte dos partidos da direita. Aliás, a direita vive uma grave crise em Portugal, e o próprio Presidente da República já há alguns meses o identificava, e isso é dramático. É dramático porque o país precisa de alternativas. E nos dois polos que estruturam o nosso sistema político, liderados um pelo PS, outro pelo PSD, é preciso que haja alternativas para que as pessoas se mobilizem em torno delas, alternativas claras, e nós no PSD, num desses polos, temos, temos um vazio que é problemático para, para o sistema democrático português, e eu espero que no pós-legislativas se haja uma inversão nesta dinâmica. Eu não posso deixar de terminar dizendo que aquilo que espero do resultado das eleições legislativas é um resultado forte do Partido Socialista, porque está claro para, para a maioria de que é um resultado forte do Partido Socialista que garante a estabilidade governativa e a continuação das políticas positivas que o país tem vivido ao longo dos quatro anos.
Não podemos esquecer-nos do Ricardo, mas para fechar aqui então, em estúdio, então, Carlos Pedro.
Para que fique claro, o que eu disse está dito e, portanto, e mantenho. Agora aqui, uma diferença que eu não que eu nunca serei do PS pelo seguinte, é que eu defendo...
Levaste a sério a piada.
Não levei. Então, porque o que eu disse é verdade, que reconheço o mérito da governança dos últimos 4 anos. E, portanto, isso é plenamente objetivo e, portanto, não estava aqui com mariquice a dizer que não, que isto é os números se calhar não estão certos. E, não vou entrar por aí. Não entro por aí, nunca entrei, nem nunca entrarei. Agora, o que eu vou dizer é assim, eu sou um grande defensor da iniciativa privada e do mínimo de intervenção do Estado nestas matérias. E isso, muitas vezes, é necessário. As pessoas precisam que o Estado intervenha porque o seu nível, que falámos há bocado de literacia, de educação, etc., não lhes permite ter o seu próprio negócio, precisam de alguém que tome conta das suas próprias vidas. Eu percebo isso. E, portanto, por isso é que as coisas muitas vezes estão neste ponto. Agora, ninguém que esteja em iniciativa privada consegue perceber, por exemplo, que uma empresa sobre os quantos distribui dividendos que já pagou impostos, quem os recebe paga mais 28%, ou se eu receber um prémio que recebi no outro dia, paga 50% de impostos sobre o dinheiro que recebi. Isto é um chamamento à evasão fiscal, que arranja a maneira, eu não arranjei, paguei, mas de que alguém se lembre, que muito se lembra, tem discussões em offshores e por aí fora, porque essa política... É essa que eu não concordo. Eu e a direita, que é a extrema carga fiscal nestes pontos. Não é sobre o IRC das empresas, não é. A empresa já pagou muito bem, mas depois, se o dinheiro ficar na empresa, fica tudo igual. Se ficar lá como suprimentos, paradinho, não paga mais nada. Se o distribui aos sócios, porque a função das empresas é gerar lucros. Se pega, e os sócios é receber os lucros. Quando ele já pagou uma vez, e quando distribui, paga outra vez 28, que é à parte do IRC, mas se for distribuído como um prémio, a pessoa fez uma coisa espetacular e recebe um prémio, e paga 48 ou 49, depende da taxa em que estiver, mas recebe um... Portanto, aquilo passa à metade, foi como aconteceu. Aquilo, eu fiquei escandalizado, não tinha essa noção, como é que estava a contar com uma coisa e depois recebi metade. É sobre isso que há uma grande diferença entre a direita e a esquerda. É só essa.
Ricardo, ainda aí estás.
Sim. Muito rapidamente posso, até porque teremos com certeza a oportunidade de futuramente, claro, discutir mais sobre as legislativas, mas de facto, na linha daquilo que também foi dito pelos meus colegas, devo afirmar que não poderei fazer outro balanço que não seja um balanço positivo à governação que Costa teve. Não só, ainda que esse aspecto seja fundamental, pelo tipo de negociações e pelo tipo de acordos e concessões que teve que fazer e teve que receber, muitas vezes até pelo contrário, houve momentos, e eu digo como cidadão, digo como um candidato que é independente, mas ainda que não o fosse, estou certo de, pelo menos no partido em que estou, tenho essa liberdade de exprimir a minha opinião. Que é no facto de que, mesmo em momentos em que se calhar essa esquerda não poderá ter estado, de acordo com a minha convicção, no melhor dos seus tempos. E, de facto, a avaliação que posso fazer, em resumo, apesar de haverem muitos aspectos, e já fui aqui crítico quando devia ser em relação a certas matérias, mas acho que há muitas, que numa generalidade, de facto, a governação tem-se revelado uma governação positiva. E tem-se revelado uma governação positiva não só pela prática governativa comum e pela gestão da casa que tem que ser feita, mas também pela atitude que Costa e o seu executivo têm sabido manter em momentos de muita tensão. O Carlos referiu a questão dos transportes, eu referia também há algum tempo atrás a questão dos professores, e portanto, muitas vezes, contra tudo e contra todos, a Costa soube, até do ponto de vista estratégico, onde se posicionar, como se posicionar, e acho que o fez com mérito próprio, e não tenho a menor dúvida de que tirará frutos disso. Portanto, do ponto da minha, também não estando aqui, nem sou perito em sondagens, nem gosto de fazer futurologia, mas não tenho muitas dúvidas de que a votação no PS será superior àquela que foi na última eleição. Até porque acho que vai existir uma mobilização nítida, porque fala-se muito nesta questão da abstenção, de facto é lamentável, e eu também já lá irei a qual aquilo que penso que seja o aspecto mais crucial desta abstenção. Mas eu acho que, por exemplo, haverá também uma mobilização extraordinária, no sentido que há pessoas que nas últimas eleições, porque existe sempre muitas pessoas que funcionam neste sistema mental, que não votaram acreditando de que vai ganhar o partido em que eles não estavam interessados que ganhasse, e portanto nem lá vou votar. Penso que haverá mas penso que neste momento de facto haverá uma mobilização extraordinária de votantes, de pessoas que vão votar no PS, e não duvido que o PS cresça. Agora, é fundamental, na minha perspectiva, é fundamental que não existam, como muitos têm dito, e não tenho a intenção de andar aqui a reproduzir nem o eixo do mal, nem a quadratura do círculo, nem outras coisas idênticas, vai existir, de facto, existe um desequilíbrio no país, para mim, existindo uma maioria absoluta. E é que, de facto, é importante que haja uma oposição forte, uma oposição à esquerda, e portanto que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista sejam capazes de ter um posicionamento estratégico que acrescente à governação do PS quando pode acrescentar, e portanto que há determinadas medidas que nós sabemos que quando vão à frente é de facto porque esta esquerda, digamos que mais atrevida, pode andar com elas para a frente, pode propô-las, o PS muitas vezes abraça-as quando pode abraçá-las ou quando entende que as deve abraçar, naturalmente, e portanto esta concertação tem sido muito benéfica, no meu entender, para a governação do país, mesmo nos momentos em que há desacordos, e eu, como já o disse, muitos têm insistido, e, por exemplo, a questão dos professores foi fulgurante. Tudo isto para partir a uma pequena, muito, muito breve análise, de facto, à questão daquela que será, neste momento, prevista a grande oposição, que deixou de ser grande para ser muito pequena, e eu não posso deixar de lamentar, e esta é uma nota que tenho que deixar. O ponto a que chegou o Partido Social Democrata, será, estranhará a muitos ou não, até porque tenho feito várias vezes as minhas declarações neste sentido, o quanto me deixa triste que, de facto, o PSD tenha chegado a um ponto de uma falta de coesão eterna, como nunca se viu, e, de facto, de uma completa falta de rumo. Não existe, do ponto de vista, primeiro, programático, uma linhagem, como o Sérgio dizia, e está absolutamente certo, aliás, isto ainda ontem se via, ontem ou anteontem, no debate entre a Associação de Cristas e o Rio. Portanto, acordam naquilo em que é conveniente acordar, depois desacordam, a questão, por exemplo, dos professores, enquanto a Associação de Cristas, que eu não tenho dúvidas que não há aqui uma reflexão, do meu ponto de vista, não há aqui uma reflexão ideológica, simplesmente a Associação de Cristas soube, porque apesar de tudo ainda tem a casa mais organizada, soube ouvir os portugueses e percebeu que aquela questão dos professores que estava a ser muito mal vista. E, portanto, ainda agora anunciou que se retiravam nessa matéria. Aquilo que tinham dito antigamente, agora já não concordam com o que tinham dito e já acham que, de facto, a devolução dos professores não pode ser integral. Todos queremos, mas isso eu acho que queremos todos, que todos os portugueses recuperem o seu rendimento ou que progridam na matéria de rendimento. Agora, de facto, não podemos fazer em determinadas classes ser feito equilibradamente e paulatinamente. Enquanto a Associação Cristã já admitia esta lógica, o Rui Rio, por exemplo, tentando demonstrar uma espécie de até me falta a palavra, mas de consistência para com ele próprio, vem dizer, não, mas se formos nós mantemos. Portanto, nota-se aqui um desfazamento, de facto, não existe uma unidade à direita, mas mais preocupante do que esta unidade à direita é de facto o ponto a que chegou o Partido Social Democrata, e eu acho que com o que o Sérgio dizia, e eu estou plenamente de acordo, é muito preocupante para o país que uma oposição como aquela que representa o PSD neste momento esteja completamente espartilhada. Este partido tem que se encontrar, porque ele é importante e a muitos admirará quando estão aqui candidatos do PS e do Bloco de Esquerda, enfim, a dar esta lição, entre aspas, mas a verdade é que é absolutamente necessário para o país que este partido se reencontre e que encontre o caminho, porque cada vez mais, e esta tem sido uma crítica que eu fiz e até já escrevi...
Vamos ter de concluir, Ricardo.
Sim, sim, o PSD tem-se afastado dramaticamente de toda aquela que é a sua matriz. Eu não consigo encontrar, e não serei o único, entre aquilo que programaticamente hoje se defende, entre aquilo que se diz, qualquer unidade entre este Partido Social Democrata e o Partido Social Democrata de Francisco Sá Carneiro. E, de facto, esta é uma situação que nos preocupa, e sobretudo pela questão, depois, como dizia, que no PS acho que vai haver uma mobilização extraordinária, não duvido que em relação ao PSD que vai existir uma falta de mobilização. Com certeza que o número da abstenção vai aumentar, porque o que é que acontece? Há muita gente que vota, por natureza, vota apenas PSD, deve estar desmobilizado com a situação interna e que nem sequer vão às urnas, mas a seu tempo veremos os resultados.
Muito bem, estamos a chegar ao fim do programa.
Eu queria só para fechar, só um meio minuto. Assim, eu penso que hoje em dia, se nós fizéssemos uma lista das diferenças de programa de ideológicas entre os partidos, se calhar encontrávamos meia dúzia de fatores diferenciadores, como eu falei há bocado, esta questão da destituição, dos impostos, da taxa fiscal, etc, etc, etc. E aquilo que eu acho que ainda não foi percebido, por isso é que há estas divergências todas, é que, e estas desarticulações, é que a esquerda conseguiu-se organizar muito melhor, mas muito melhor, do que a direita, principalmente o PSD. E, portanto, aquilo que devia ser importante e é, que é a governação do país, é um dever, quer do ponto de vista do poder local, quer do ponto de vista do governo do país, da Assembleia da República e dos deputados, é o bem comum. E nós vemos nos debates que, de facto, não é esse o interesse. O interesse é dizer sempre ao contrário do que os outros dizem. Isso é uma prática que é transversal e que demonstra uma falta, outra vez, de educação dos próprios governantes e dos próprios da oposição e dos próprios deputados, que é, foram eleitos, escolhidos, etc., não particularmente em si, e depois acabam por não estarem preocupados. Porque, no fundo, eu ia dizer que, no fundo, todos, ou na maior parte, em 90% das decisões, quer tivesse o PS, se calhar quer tivesse o PSD, nas circunstâncias em que nós estamos, teriam tomado as mesmas posições sobre um conjunto de decisões. Agora, a questão é estratégica, é como é que se dizem as coisas e se fazem, se consegue criar o consenso, que aí o António Costa, muito bem, consegue, sobre matérias complexas, conseguir o consenso e fazer com que os outros percebam. É isto.
Eu só para fechar, eu discordo desta ideia de que que são as circunstâncias que fazem as políticas, independentemente de quem lá esteja. Porque a verdade é que o PS se propunha em 2015 a repor pensões, o PSD propunha-se a operar um corte de 600 milhões de euros nas pensões. Portanto, sabendo ambos as circunstâncias que iam encontrar, e o PS encontrou a circunstância, moldou a circunstância e não cortou os 600 milhões de euros que o PSD e o CDS queriam cortar. Este é um exemplo. Não são as circunstâncias que fazem as políticas, são os atores políticos que também moldam as circunstâncias.
São as pessoas, eu gostava de dizer, portanto, são pessoas, não são partidos, são pessoas.
Se o PS, este exercício é um bocado, mas por absurdo, eu não tenho a mínima convicção de que se o PSD e o CDS tivessem conseguido governar nos últimos 4 anos, o país estava no ponto positivo em que está.
Mas só para fechar, eu também não tenho a convicção profunda que se não fosse o António Costa a estar lá e fosse outro qualquer do PS, então nós chegamos à mesma conclusão. Portanto, tem a ver com pessoas e não com partidos.
Muito bem. Fechamos o programa Discurso Direto na Terra Nova, hoje com Sérgio Lopes, Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Obrigado aos três. Bom fim de semana e boa semana para todos. No próximo sábado o programa será o Canal Central. Ricardo, então bom fim de semana também para ti aí em Roma. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.